Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia. Francisco Cândido Xavier. Mensagem 76. Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus em Mateus. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição: para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Apesar das dificuldades, da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vaivém das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Comentário sobre a mensagem Edificações. Quando falamos em assuntos referentes à edificação do reino de Deus em nós não podemos esquecer de fazer um comparativo com relação àqueles requisitos necessários para qualquer construção aqui na Terra. Porque qualquer obra, para que ela se levante, ela exige planejamento, serviço e ordem. O planejamento inclui direção, orientação. O serviço é aquela atividade, é o dever. E ordem é aquela cooperação, o ajustamento. Então, a disciplina, ela é a síntese de todos os programas e de todas as obrigações para que a menor construção possa se concretizar na esfera humana. E não poderia ser diferente quando edificamos a nossa vida espiritual, porque nós não podemos construir os mínimos tópicos de elevação espiritual no nosso espírito se nós não aplicarmos e com alegria o trabalho que nos compete. Nós precisamos pensar em como está a nossa vida espiritual. Se nós temos dedicado uma cota, ainda que seja muito pequena, de tempo para os compromissos espirituais. Nós podemos ter qualquer crença e nós sempre teremos obrigações com a nossa fé em Deus. E essas obrigações, elas não se resumem somente a frequentar os templos religiosos, mas elas se estendem desde a família até a sociedade em que estamos vivendo. Então, dessa forma, nós devemos valorizar as boas ideias, os propósitos nobres que nós desejamos alcançar, aquele trabalho incessante da caridade, da boa vontade com todos aqueles que nos cercam, para que dessa forma nós possamos colaborar como ferramentas de amor na edificação de um mundo melhor, e começando em nós mesmos. Nós somos um material inteligente nas mãos sábias do nosso Criador. Mas o nosso Criador, ele não opera em nós através do constrangimento, porque o reino de Deus deve realmente surgir em nós, e isso através dos nossos próprios esforços. Então, nós podemos começar desde agora a estruturar esse reino em nosso coração. Basta para isso que nós dediquemos alguns minutos das nossas vidas à meditação, à prece, à reflexão em torno de como anda a nossa vida íntima. Se nós buscarmos o auxílio edificante da prece, nós vamos encontrar uma aproximação maior com o nosso Pai Celestial. E é daí que vem o conselho de Jesus quando ele recomenda: orai e vigiai. Quando meditamos, nós vamos encontrar um equilíbrio maior para as nossas realizações. E quando refletimos, nós sempre vamos agir com mais acerto. É por isso que, para nos ensinar como se deve atuar, como se deve viver, crescer e trabalhar e servir, morrendo na edificação do Reino Eterno, que o próprio Mestre Jesus esteve entre nós, exemplificando todas essas virtudes. Jesus viveu em regime de simplicidade, acompanhando as bênçãos da natureza. Ele cresceu sem ilusões. Ele trabalhou naquela carpintaria apagada. Ele serviu sem exigir nada e morreu injustamente na cruz, sem se revoltar, sem se magoar. E tudo isso para que nós aprendamos a buscar primeiramente os desígnios de Deus. Desígnios esses cujo plano de ação é luz e felicidade para todas as criaturas. Porque viver é de todos, mas a convivência é o fator que vai nos ensinar a compreensão e a solidariedade de uns para com os outros. Então peçamos a Jesus para que ele afaste de nós a soberba, o orgulho, a vaidade, a avareza, a maledicência, o ódio, o amor próprio, a ganância. Porque esses males, eles não só deterioram os nossos espíritos, como eles também nos afastam de Deus. Às vezes nós nos sentimos cabaleantes, não pelo peso da nossa cruz, mas porque nos sentimos tristes ao olhar a nossa família, que é toda a terra, e nos deparamos com a violência, com o ódio, com a promiscuidade, e mais ainda quando nós percebemos nos nossos irmãos o ódio e a falta de fé. Vamos sentir amor por Jesus, não apenas porque ele é nosso amigo, mas porque ele permitiu que a terra nos servisse de lar. Quando a sarjeta do remorso era nossa casa e a dor era o alimento dos nossos espíritos. Agradeçamos então a Jesus por tudo, em nome de toda a família universal.